Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia, comentando os principais mercados de commodities. Dessa vez vamos falar um pouco sobre o petróleo. O petróleo deu uma sentida ali, né, ontem principalmente, devido aos efeitos Trump. Não tem como escapar muito desse assunto, né? O Trump, ele, já nesses primeiros dias, como presidente dos Estados Unidos, já determinou, né, muitas decisões, mexeu muito com os mercados, né, dólar, as commodities no geral. No petróleo não vai ser diferente, né? O Trump, ele tem algumas promessas de campanha. Uma delas é explorar muito a questão energética lá dos Estados Unidos. E a gente vai entender um pouquinho esse cenário com o Diago Davino, lá da Agriinvest. Tiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Boa tarde, espectadores. Tudo bem?
Tudo bom?
Vamos lá falar do petróleo, que está volátil, né? Começou devagar, subiu bastante no início do ano e agora começa a voltar novamente.
Exato. Vamos tentar entender primeiro esse movimento, então, esse efeito Trump para o petróleo. O que o Trump tem aprontado aí? Algumas coisas o mercado já esperava, a gente já esperava que o Trump seria caótico, podemos dizer assim um pouco. Algumas coisas já estavam precificadas, mas o que espantou mais aí para ter essa variação, essa instabilidade no mercado?
Essa queda de 2% ontem, Erickson, em continuidade hoje de mais 0,5%, eu vejo muito mais como uma correção de um exagero da alta que teve nesse início de ano. Desde a vitória confirmada na eleição de Trump na primeira semana de novembro do ano passado, já se havia uma expectativa de um cenário baixista para o petróleo, porque a bandeira do Trump sempre foi buscar trabalhar para aumentar a produção de combustível fóssil, consequentemente, aumentar a exploração de petróleo. Portanto, estou falando aumentar a oferta desta commodity na maior economia do mundo, no maior consumidor do mundo. Então, já havia uma expectativa. Só que, como nós tivemos, estamos tendo um inverno muito rigoroso nos Estados Unidos esse ano e no Hemisfério Norte como um todo, há um aumento da demanda por óleo para calefação. Então, isso tirou o petróleo da casa dos 68 dólares, 70 dólares que estava no final do ano passado e trouxe rapidamente para 78, por conta desse aumento de demanda para óleo para calefação, por conta desse inverno muito mais rigoroso no hemisfério norte. Então, quando o Trump assume e começa a colocar em prática aquilo que ele prometeu no, na campanha e aquilo que tinha derrubado o petróleo no final do ano passado, volta a fazer o seu efeito. Então eu vejo mais como uma correção para o mercado do papel. Pera lá, realmente tem o Trump, ele está assumindo, vai aumentar a perfuração de petróleo, principalmente na questão do xisto. Então isso vai trazer mais oferta ao mercado, mais oferta, preço para baixo. Então eu vejo mais como uma correção. É o mercado voltando e falou: opa, pera aí, tem o Trump aí, vem mais oferta pela frente.
Acho que é importante a gente entender um pouco mais esse movimento dos Estados Unidos e até mesmo para explicar um pouco o mercado do petróleo. A gente tem diversos produtores que acompanham aqui o site. Alguns vão entender mais, outros vão entender um pouco menos esse mercado, né? O índice nos Estados Unidos é o índice WTI, o índice West Texas. E nisso também reflete essa questão, você comentou aí, né, do óleo de xisto, né, o shale oil, que também é muito específico lá dos Estados Unidos. Mas aqui para o Brasil, o que é o índice que a gente pega mais é o Brent.
Exato.
Explica um pouquinho para a gente, né, o presidente americano mexendo, né, nessa disponibilidade de petróleo americano. O primeiro índice que vai mexer é o WTI, é o Texas, essa questão que você comentou. Como que ele vai refletir lá para o Brent, que é o índice que mais interessa aqui para nós brasileiros?
Há uma certa correlação, né? O Brent, ele é mais caro do que o WTI, porque a Europa, ela é muito mais, ela é bem importadora de petróleo, né? Tanto é que ela teve aquele problema inicialmente pós a guerra Rússia-Ucrânia, quando se coloca sanções junto à Rússia, boa parte do petróleo que a Europa consome vinha da Rússia, vinha do gasoduto russo, e agora eles não têm mais, teoricamente, esse petróleo vindo diretamente da Rússia, ele vem diretamente por China e pela Índia nesse momento. Então, por isso que o Brent geralmente ele é mais caro, porque você tem menos oferta produzida localmente lá no Reino Unido, na Europa, enquanto que nos Estados Unidos, que era um país que já foi o maior importador do mundo de petróleo, e hoje ele exporta petróleo. Então, com os Estados Unidos produzindo mais petróleo, ele vai ter mais produto disponível para exportar exatamente para quem? Para a Europa. Então, aumentando a oferta nos Estados Unidos, também, consequentemente, vai aumentar a oferta na Europa, fazendo que tanto haja uma pressão de baixa do preço do WTI e do tipo Brent. Até porque, vale lembrar, quando é imposto as sanções junto à Rússia, é os Estados Unidos que vai socorrer a Europa com o fornecimento de petróleo naquele momento. Tanto é que as reservas de petróleo nos Estados Unidos, no final de 2022, elas foram para o menor nível da história. Para o menor nível da história, porque eles passaram a exportar muito mais petróleo do que exportavam até então para a Europa. Então, Erickson, se eu tenho mais produção dos Estados Unidos do petróleo, trazendo pressão de baixa para o preço do WTI, que é o barril de Nova York, também vai ter pressão de baixa para o Brent. Ele vai acompanhar também, tende a acompanhar essa pressão de baixa, porque vai ter mais oferta também para exportação na Europa. Até porque o que o Trump quer, não só mais produzir, como também exportar muito mais, que é melhorar, né, o déficit comercial, que é gigantesco, dos Estados Unidos com a União Europeia, com outros países. Então, a exportação de petróleo para a Europa passa a ser uma estratégia também para ele, para melhorar a questão da balança comercial, e isso fatalmente vai pressionar também o barril de Brent. Então, a gente deve ver os dois cedendo na mesma proporção.
E aqui a gente tem um ponto importante, acho que vale a pena a gente frisar. Você comentou, né? O hemisfério norte está passando por um frio muito intenso, né? Tem uma condição polar acontecendo, né? Inclusive nevou na Flórida, que é algo que não acontece, é muito difícil de acontecer. Então a
Exato.
gente tem um frio intenso nos Estados Unidos. A gente tem um frio também bastante intenso na Europa, e isso demanda por energia. Tendo esse ponto estratégico europeu, que não recebe mais da Rússia, né, aquela energia para esquentar as casas, né, toda essa questão, e esse olhar americano, né, que o Trump tem, o quanto essa questão geopolítica, né, ainda pode mexer e balançar nesses mercados?
Ela pode trazer bastante. Por exemplo, né, o Trump fala em relação à Groenlândia. A Groenlândia é um país que é um importante, não é importante pelo seu tamanho, mas tem uma boa produção de gás natural, de petróleo, além de outras commodities metálicas, que é o que ele está visando, né? Ter bastante oferta de matérias-primas, de insumos, para poder produzir ou para poder ser consumido nos Estados Unidos, com uma maior oferta, derruba o preço, tornando mais barato para o consumidor americano. As tensões geopolíticas sobre o Trump tendem a arrefecer. A gente já viu o primeiro exemplo, que foi a questão, né, aparentemente, do fim da guerra entre Israel e Hamas. Trump hoje anunciou e deu um ultimato à Rússia para cessar fogo com a Ucrânia, senão poderá sofrer novas sanções, mas ali eu acho que vão buscar um acordo para a Rússia ficar com o território que ele já ocupou continua da Rússia, o que não ocupou fica com a Ucrânia. Eu acho que a tendência é ele buscar o cessar e a questão de tensões geopolíticas diminuírem. O que poderá trazer uma melhora para o preço do barril do petróleo, sendo que ele tem uma tendência baixista para esse ano, é a gente olhar para a economia chinesa. Tá? A economia chinesa é onde que está, que pode ser a mudança da chave. O gigante asiático vem tendo uma desaceleração econômica muito significativa nos últimos anos, né? Não temos mais aquela China de crescimento de dois dígitos. Hoje, quando dá 5%, a gente comemora. Então, e não há expectativa de uma reaceleração da economia chinesa, pelo menos aí no médio, longo, no curto e médio prazo. Então, a gente está aguardando para ver quais serão as medidas anunciadas da China, para ver se essas medidas poderão realmente causar um efeito positivo, a recuperação do gigante asiático, e dessa forma tem trazer uma melhora da demanda da China, já que o país lá do outro lado do mundo é o maior importador de petróleo. Tá? Então eu não vejo as tensões geopolíticas com o Trump no poder, podendo tensionar e trazer pressão altíssima pelo preço. Ao contrário, ela tende a arrefecer. O ponto aqui é a gente entender a demanda, porque com a oferta querendo subindo bastante, com o Trump buscando o aumento da exploração de barril de petróleo lá nas trundas canadenses e perfuração no Texas para buscar mais petróleo, a Arábia Saudita falando que vai produzir, vai voltar a produzir mais petróleo esse ano, a gente tende a ter um desequilíbrio e um excesso de oferta. Para que o preço possa ser suportado nessa faixa de 75 dólares, vamos precisar que a demanda dê uma resposta positiva. E isso passa muito pela China. Então, muita atenção à economia chinesa, que está entrando agora, semana que vem, se eu não me engano, já no feriado lunar. E após esse feriado lunar, vamos aguardar as medidas que o governo chinês vai trazer para a recuperação da economia. Se elas conseguirem trazer um efeito positivo, aí a gente pode ter um cenário um pouco mais melhor de preço do petróleo para frente. Caso contrário, eu entendo que, passando esse inverno rigoroso no hemisfério norte, a tendência é a gente ver o petróleo voltando a operar abaixo da casa de 70 dólares o barril em Nova York e próximo de 70 no Brent.
É, só para o pessoal ter uma noção, né? A gente tem os preços, né, para o petróleo Brent até lá em 2030 e alguma coisa. A gente começa aqui em março 25 a 79, né, dólares nesse momento, né, uma queda aí de 0,27 pontos. E vamos fechar ali, ó, o setembro 75. 75 a 16, enfim, mostrando, se você for até lá em 2030, caindo para 68, né, o barril, a gente vê, né, nesse mercado futuro, essa queda que você comenta, e aí essa questão da China, deve representar, não só porque eles estão derrapando, né, na economia, mas eles estão dando uma preferência cada vez maior. Se você vê um vídeo no YouTube, do comportamento de consumo chinês, por exemplo, o tanto de motoquinhas, né, umas motonetas elétricas que eles têm lá, está substituindo muito, né, as motos elétricas, os carrinhos elétricos, porque as famílias lá, as famílias são pequenas, né, não tem família numerosa, normalmente é
Normais.
três pessoas, no máximo quatro.
Exato.
Então, esses carrinhos, essas motonetas elétricas também dão aí um tom de pressão.
Então, tudo tira demanda, né, Erickson? Tudo que você está migrando no consumo de energia, o consumo de um combustível fóssil, petróleo, seja gasolina, diesel, indo para alguma questão elétrica, né, substituído por baterias, você vai tirar pressão de demanda, você vai tirar pressão de consumo da China. E tem um ponto a mais, né? O que que acontece? Com o embargo econômico na Rússia, e isso até o Brasil se beneficiou e se beneficia hoje disso. E aí é importante os nossos espectadores entender. Poxa vida, o dólar disparou, o petróleo voltou a subir, né? A paridade de importação da gasolina do diesel no Brasil, principalmente do diesel, deveria estar muito mais caro o preço do diesel no Brasil. E por que não está? O governo está fazendo, o governo está segurando. Poxa, mas se ele estivesse segurando na mão, o preço da Petrobras, da ação, estaria desvalorizando significativamente. Não está, até subiu. Por quê? Com a questão do embargo da Rússia, e a Rússia é um grande produtor de petróleo, um grande refinador de petróleo, exporta muito diesel, hoje o Brasil vai e compra diesel na Rússia. Em 2021, o Brasil, que ele importou de diesel no mundo, não dava 1% com origem na Rússia. O ano passado encerrou na casa, o ano retrasado, o ano passado encerrou na casa de 75% do diesel importado pelo Brasil vindo da Rússia. E ele vem muito mais barato. Porque como a Rússia não consegue acessar as bolsas ou o mercado internacional, ela é obrigada a vender um preço mais barato para conseguir escoar sua produção. Então, o Brasil se beneficia nisso no diesel e a China tem se beneficiado muito disso no petróleo. A China e a Índia, que são quem acaba comprando grandes volumes de petróleo russos pela parceria que eles têm hoje comercial, e aí depois eles mesmos também às vezes revendem para outros países ao preço do mercado internacional, fazendo essa arbitragem de preço. Compro da Rússia mais barato e revendo para o Ocidente ao preço do mercado internacional. Isso também tira um pouco de pressão do consumo chinês sobre o petróleo americano, sobre o petróleo vindo dos países do Oriente Médio. Então, você tem essa questão da motoneta, mas tem essa questão dessa parceria comercial China e Rússia, que também ajuda a tirar a pressão de demanda interna da China por petróleo do Ocidente ou do Oriente Médio.
E para a gente finalizar esse panorama, vamos aproveitar que você trouxe essa perspectiva do olhar brasileiro diante dessa confusão tudo, né, de Trump, China derrapando. Mas, no final de contas, o que interessa aqui para os brasileiros, para os produtores, é esse comentário que você fez, né? A gente precisa de tanto diesel russo, né? E a Rússia está com essas dificuldades de exportar, enfim. E a gente vê os combustíveis deram uma aumentada aí nos últimos dias. Qual que é a perspectiva que a gente traz para o produtor, né? A gente está no momento que a gente vai demandar diesel, a colheita vai começar a pegar aí, né, em fevereiro, março. Que perspectivas a gente traz para esses produtores que estão atentos aí para esses movimentos dos combustíveis?
Bom, hoje a gente está vendo aqui uma queda de 10 centavos do dólar no Brasil, moeda americana cotada a 5,93 neste momento. Chegou a bater 5,91 na mínima do dia. Essa queda do dólar, pensando em preço do combustível, ela é boa, ela é positiva. Ela tira a pressão, ela reduz a diferença da paridade de importação de combustível do Brasil com relação às bolsas internacionais. Lembrando que hoje isso não faz tanto efeito no Brasil, porque a gente importa muito da Rússia diesel, né? Mas vale lembrar para o produtor também, para o pessoal que está nos ouvindo, que o Brasil hoje exporta petróleo e o petróleo foi no ano passado o principal produto da pauta de exportação brasileira. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Mesmo que sobe um pouco o preço do barril do petróleo lá fora, hoje já não tem mais tanto impacto no Brasil, porque o petróleo passa a ser um importante produto da pauta de exportação brasileira. Mas, olhando em termos de perspectiva, eu entendo e vejo com o petróleo com viés de baixa, pelo menos até maio. E aí, você, passado esse momento de inverno, a gente entra numa sazonalidade de baixa, que deve ser alimentada por essa perspectiva de maior produção dos Estados Unidos e possivelmente também da Arábia Saudita. E vai depender aqui para o Brasil do dólar. Se por acaso, né, ainda o dólar agora, janeiro, está mais calmo, deu uma voltada aí de quase de a 30 centavos desde o final do ano, quando ele bateu 6,20 na virada de 2024 para 25, agora já quase 5,90. Isso ajuda a tirar um pouco de pressão de valorização do combustível no Brasil. Mas, a partir do mês que vem, o Congresso brasileiro volta a trabalhar. E ele vai voltar a trabalhar na primeira semana focado na eleição do Congresso, né, onde vai ser definido o novo presidente da Câmara e do Senado. E já posteriormente a essa definição, vem o orçamento de 2025 que ainda precisa ser aprovado. E aí, o mercado vai estar muito atento ao tamanho desse orçamento, o quão o governo vai aumentar esses gastos ao longo de 2025, para entender os impactos nas contas públicas e se isso de fato mostrar que as contas de novo não vão fechar, aí a gente pode ter uma puxada do dólar a partir aí da metade do ano que vem, mês que vem, desculpa. Agora, se vier um orçamento bom e até março o governo promete um pacote fiscal novo e esse pacote agradar o mercado, coisa que foi totalmente na direção contrária do pacote anunciado em novembro, aí o dólar poderia arrefecer mais um pouco, aproveitando a sazonalidade de baixa que é do primeiro semestre da moeda americana no Brasil e com isso traria pressão de baixa para o combustível. Então, Erickson, acho que o mais importante aqui para o produtor, para o pessoal acompanhar a tendência, o viés do petróleo, do combustível no Brasil, especialmente do diesel, é o dólar. No cenário externo, tende a nos beneficiar, tende a trazer uma pressão de baixa para o preço. Mas se o dólar aqui voltar a disparar, de nada disso adiantará. Então, se o dólar pelo menos ficar estável daqui em diante e o preço do combustível caindo lá fora, aí a gente pode começar a ver uma redução da pressão de alta recente que teve, que foi pequena, nada muito significativo, mas teríamos aí uma melhora. Então, eu acho que o ponto principal para a gente estar olhando é a moeda brasileira, tá? Porque o petróleo, a gente entende que, a não ser que mude muito o cenário da China ou tenha alguma surpresa geopolítica nova, para impulsionar mesmo esse preço do barril do petróleo, o viés dele é baixista. E aí, a única coisa que poderia atrapalhar esse efeito baixista do preço do combustível no mercado internacional seria uma disparada do dólar no Brasil, provocado pelos problemas fiscais por parte do governo. Tá? Esse acho que é o ponto principal para estar olhando. Como a gente está pensando agora em fevereiro e março, eu entendo que a gente, claro, oferta e demanda, vai ter uma pressão de aumento de demanda. Os poços, né, as distribuidoras vão tentar se aproveitar um pouco disso, mas eu diria que o viés no primeiro semestre seria de baixa, se o dólar não atrapalhar.
Muito bem. Bom, amigos produtores, como parte da situação brasileira depende aí dos nossos políticos, acompanhe o seu deputado, o seu senador. Vamos fazer a nossa parte, a nossa corrente aqui do agronegócio para que a linha abriu, os fechamentos das contas aqui. A gente está de olho nesse fim de ano safra. Saia tudo bem. Tiago Davino, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite, estamos à disposição e uma boa tarde a todos.
Você que nos acompanhou aqui nessa entrevista já sabe, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva no canal, assim o canal cresce e você recebe as notificações a cada vídeo novo que entra aqui no canal oficial Notícias Agrícolas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.